Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo nesta manhã pela tua presença em nosso meio. Sabemos, ó Pai, que tu estás aqui, que o teu Espírito, ó Pai, também habita em nós, todos que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pai, que o teu Espírito nos conduza enquanto lemos a tua palavra, que ele abra o nosso entendimento, que ministre o nosso coração, que edifique a igreja, que sejamos, ó Pai, direcionados pelo Senhor neste momento. Que apesar de nós, ó Pai, o Senhor reine sobre nossas vidas. Nós pedimos, pela tua misericórdia, que o Senhor nos instrua a vivermos conforme o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos o texto da palavra para esta manhã, que está no livro de Tiago, Epístola de Tiago. Nós vamos ler no segundo capítulo, os versos de número 14 até o de número 26. Tiago 2, de 14 a 26. Nós temos o texto projetado na nossa tela, para você que participa pela internet como legenda. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos numa série, neste mês, em torno da Epístola de Tiago. Nós intitulamos esta série de Simplesmente Cristão, uma vez que essa epístola, o autor, Tiago, traz mais da metade do seu texto, dos versículos que contém essa epístola, imperativos, dando-nos instruções muito práticas sobre como deve ser a nossa vida cristã. Nós estamos refletindo, portanto, com o objetivo de ver a nossa vida sendo amadurecida, não teoricamente, mas no viver diário. O que importa, e nós estamos buscando nessa série enfatizar, é que nós devemos viver mais de ações do que de palavras. Inclusive, o próprio Tiago vai trabalhar a questão da fala, do muito falar, na sua epístola também. Hoje, nós temos como o tema, nesta manhã, a fé e as obras. A fé e as obras. Eu quero começar contando uma história, história, com E, né, que alguns conhecem, eu sei que conhecem, mas vale a pena. Certa vez, havia numa cidade pequena um terreno baldio, ao lado de uma igreja. E então, o dono desse terreno decidiu doar. Era um bom terreno ao lado da igreja, decidiu doar para a igreja. aquele terreno estava ali, praticamente abandonado. Então o pastor acolheu, junto com o conselho, e nomeou uma pessoa para que cuidasse daquele terreno. Então o homem, com a sua responsabilidade, passou todos os dias a cuidar daquele terreno. Ele ia lá, fazia o seu expediente, cuidava da terra, arava, né? Depois de alguns anos, o pastor então começou a ver que havia uma beleza ali. E foi então visitar aquele terreno, encontrou o homem, aquele jardineiro que cuidava do terreno, e disse para ele: que belo terreno, que jardim maravilhoso nós temos aqui. Como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário, como Ele cria belezas inigualáveis. E aquele jardineiro então virou para ele e disse: pois é, você só precisava ter visto esse terreno quando apenas Deus cuidava dele. Queria então ele dizer que ele tinha trabalhado duro para que aquele terreno abandonado voltasse a ter belezas. É claro que é uma brincadeira e não diz toda a verdade. Nós vamos encontrar por toda parte do mundo jardins naturais, belezas estupendas, que sequer receberam o cuidado de uma só pessoa. Deus é extraordinário, Deus faz coisas maravilhosas, e todos aqui certamente já tiveram a oportunidade de ver as belezas que Deus criou e tem sustentado, pelo seu poder, pela sua criatividade, pela sua soberania. Mas há uma outra verdade aqui, nessa história ilustrada. A verdade é que Deus também confiou algumas responsabilidades a nós. Existem coisas no mundo que nós devemos fazer, que Deus colocou competências, atribuições, responsabilidades sobre nós, que nós devemos colocar as mãos e começar a agir. A verdade é que Deus conta conosco para diversas questões. E Ele faz isso não porque Ele precisa, mas porque Ele quer deixar com que nós participemos da sua obra criadora. Imagine comigo se você fosse um grande artista. Um artista com uma competência de fazer uma grande obra de arte. E você tem lá um filho que vem e pergunta: papai, o que você está fazendo? E você certamente tem, como um grande artista que é, já realizado, uma clareza de que ali está sendo realizada uma obra-prima. Então você olha para o seu filho e diz: eu estou fazendo uma grande obra aqui. E o filho te pede: posso participar? Você como pai faz o quê? Excluo? Ou diz: por favor, pegue um pincel e vem aqui. Começa a pintar aqui, o que você quiser. Deus tem nos chamado a participar da sua obra criadora, nos dando um pincel. Fala: pode pegar a tinta, pinte comigo a grande obra-prima que eu estou fazendo. Deus está realizando uma obra-prima, a maior de todas da criação, que é o resgate da humanidade. Deus está redimindo o ser humano para voltar ao relacionamento com Ele. A sua criação que se desviou pela rebeldia, porque queria viver os seus próprios planos, desde Adão e Eva. Nós encontramos isso no coração humano. Pessoas querendo viver isoladamente por si mesmo, fazendo a sua própria obra-prima, mas se esquecendo de que nós fomos criados para vivermos conectados com Deus. Um mundo sem Deus é de fato um mundo hostil. É claro que alguns vão buscar desenvolver uma série de estruturas para passar por esse mundo, mas é um mundo muito aquém do mundo que Deus de fato quer e criou para nós vivermos. O Senhor nos chama a viver aos seus pés, em comunhão com Ele, em parceria, realizando e criando coisas a partir de quem Ele é, do seu amor, da sua identidade e do seu caráter. Em termos gerais, nós temos nesse texto que lemos uma espécie de crise, né? Inclusive o texto de Tiago, por conta do texto que nós lemos, foi por grandes teólogos e pastores, inclusive tido como inferior. Martinho Lutero, por exemplo, grande reformador luterano, vai ter desculpa, luterano não, mas a partir dele os luteranos vieram. Mas o grande reformador expressou sua crise com a epístola de Tiago, dizendo, olha, ele está em contradição com o que o apóstolo Paulo ensina, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Alguns estudiosos, aprofundando o tema, vai chegar com mais informações à questão de que essa epístola possivelmente foi escrita antes, inclusive, da carta aos Romanos. E de que não havia conflito e Tiago não estava contrariando o apóstolo Paulo, mas ele estava chamando a responsabilidade para nós olharmos para a fé que realmente vem de Deus, que é a fé salvadora, que ela é marcada por obras. Do ponto de vista de Deus, o que nos salva é a fé que Ele nos deu. Mas para as evidências humanas, a fé que Deus compartilhou, a fé que Deus nos deu, ela é expressa através de obras. As coisas caminham juntas. De forma que Tiago precisa confrontar aquela comunidade, confronta todos nós, de que a nossa vida não pode ser uma sequência de discursos, de falas bonitas, mas de que a nossa vida deve ser vivida na prática, a nossa fé deve ser expressa, e nós devemos expressar essa fé com obras. Nós devemos colocar a nossa mente, as nossas mãos, quem nós somos diante desse mundo que tanto precisa. Portanto, eu quero falar um pouco nesta manhã de um primeiro ponto nessa reflexão que é tão importante, esse mundo onde nós vivemos. E é interessante como o nosso mundo é marcado por uma questão que é comum, acredito, comum a todos nós aqui. De alguma forma, todos nós carregamos dentro de nós uma tristeza. Uma tristeza profunda, por N questões que já nos aconteceu na vida. E eu quero citar, para tratar desse ponto, um autor, foi um padre holandês, chamado Henri Nouwen, que num livrinho publicado em português, de poucas páginas, com o título Podeis Beber Esse Cálice, vai colocar e vai direto ao ponto. Eu tentei, viu, achar pelas minhas palavras uma forma de contar isso, mas é melhor citá-lo. Acho que as suas palavras foram direto no ponto que nós precisamos cuidar. Ele vai dizer o seguinte: quando cheguei a Larche de Brede, que é uma comunidade com pessoas com deficiências mentais, ele vai dizer, vi muita tristeza. Pediram-me para cuidar de Adam, um jovem de 22 anos que não podia falar ou andar, e nem sequer mostrava sinais de que podia reconhecer as pessoas. Ele tinha o corpo encurvado devido aos ataques epiléticos constantes e quase sempre sentia dores de estômago. Quando encontrei Adam pela primeira vez, fiquei com medo dele. Suas várias deficiências fizeram com que se tornasse um estranho para mim, um homem com o qual desejava evitar qualquer contato. Logo que o encontrei, conheci também seu irmão, Michael. Apesar de poder falar um pouco e andar sozinho, ele também possuía muitas deficiências e precisava de cuidados constantes. Eles eram filhos de Gianni e Rex. Michael viveu em casa até os 25 anos e Adam até os 18. Os seus pais gostariam muito de tê-los em casa. Mas, com o tempo, as condições materiais para que tomassem conta deles, não eram suficientes, por isso eles os entregou àquela comunidade. Na esperança de que ali seria um lar para eles. Senti-me bastante chocado com a tristeza daquela família. Quatro pessoas marcadas por preocupações e dor. Pelo medo de complicações inesperadas, pela incapacidade de comunicar-se claramente, pela enorme responsabilidade e pela certeza de que a vida iria tornar-se cada vez mais difícil com o passar dos anos. Há também, continua Henry Nouwen, Tracy, com uma profunda paralisia, mas com uma mente vivaz, sempre lutando para encontrar meios de expressar seus sentimentos e ideias. Suzane não é apenas mentalmente incapaz, mas também sofre regularmente com dor, com vozes internas que não pode controlar. Há também o Davi, o Francis, o Patrick, a Janice, a Carol, a Gordon, a Patsy, cada um deles com um cálice cheio de tristeza. Nós vivemos num mundo assim. Junto deles estão homens e mulheres de diferentes idades, países e religiões, tentando ajudar essas pessoas feridas. Mas logo descobrem que aqueles dos quais cuidam, permite-lhes revelar suas próprias tristezas, menos visíveis, mas não menos reais. Tristezas causadas por famílias separadas, insatisfação sexual, alienação espiritual, questionamentos profissionais e, acima de tudo, relacionamentos complicados. Quanto mais olham para os seus passados feridos e confrontam seus futuros incertos, mais veem quanta tristeza há em suas vidas. Quando nós olhamos um pouco para esse desafio de uma fé prática, nós precisamos nos deparar com o fato de participar da dor do outro. E nessa nossa tentativa de participar, nós começamos a identificar que essa dor também está aqui dentro. E muitas vezes, se nós não ajustarmos e entendermos direito qual é o propósito de Deus nessas questões, nós começamos a nos afastar da ajuda, de realizar obras, de estender a mão para o outro, porque isso toca na nossa dor. E o melhor que nós sabemos fazer como seres humanos é acobertar. Nós vestimos uma boa roupa, os homens estão passando também, maquiagem. E diante da pergunta, está tudo bem? Está tudo ótimo, está bem. E escondemos e vivemos uma vida com coisas não tratadas dentro de nós. Muito do esfriamento do cristão diante da realização de obras tem a ver com não lidar com as suas tristezas mais profundas. Isso tem que ser levado aos pés do Salvador. Nós somos diferentes? Não. Nós carregamos dentro de nós, de fato, um cálice de tristeza. Às vezes pensamos, deixa isso para lá, ou ano que vem eu resolvo isso. Ou, quando me tornar mais maduro, eu estou num caminho aí, né? Me aperfeiçoando na vida cristã. Quando eu me tornar mais maduro, esses momentos de escuridão vão desaparecer. Ou, a idade vai diminuir minhas carências emocionais. E nós vamos percebendo que ao longo dos anos, isso não vai acontecendo por si mesmo. Henry Nouwen então vai dizer, mas agora eu sei que as minhas tristezas são minhas e jamais me deixarão. Sei que são muito antigas e muito profundas. E não há pensamento positivo ou otimismo que possa diminuí-las. Ao longo da vida que enfrentamos muitas tristezas, nós vamos percebendo que verdadeiramente isso nos afeta. A falta de alguém que nos ama verdadeiramente, as necessidades insatisfeitas, mortes de pessoas que amamos, que sentimos falta ainda, aquela palavra de quem nós amávamos, que nos consolava, que não está mais ali. E aquela tristeza ainda profunda de nós não termos nos tornado o que nós gostaríamos de ser, e porque Deus, para o qual nós oramos tanto, não nos deu aquilo que nós tanto desejávamos. Ou alguém aqui já alcançou tudo que pediu para Deus? Este é o cálice de tristeza que tem sido dado a nós ao longo da nossa jornada. Lembra de alguém que recebeu um cálice e não quis tomar? Jesus Cristo? Depois da sua oração, instantes antes de ser preso, quando ele, diante do Pai, em extrema intimidade, vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o texto bíblico vai dizer que o silêncio do Pai foi presente. Eu digo para vocês que pessoalmente partilho isso, porque eu acredito que também é história comum. Todos nós temos cálices assim que nós não queremos tomar. Estou enganado? Cálices que o Senhor coloca na nossa mão e diz: lembra daquela outra situação também de cálice? Mãe de Tiago e João chegam para Jesus e diz, certamente convicta de que eles estavam fazendo um bom trabalho de discípulos, né? E diz para eles: Senhor, quero te fazer um pedido e peço que atendas. Tudo bem se os meus dois filhos, o Tiago e o João, um sentar à sua direita e outro à sua esquerda? Aí Jesus diz assim, né? Acho que vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Podeis beber o cálice? Podeis, porventura, beber o cálice que eu vou beber? É interessante que no Evangelho eles vão dizer assim, parece que de prontamente, claro que podemos. Claro que podemos. Henri Nouwen, ao contar um pouco dessa história, ele vai se identificar dizendo do dia da sua ordenação, e me remeteu ao dia da minha ordenação também, quando emocionado recebi a imposição de mãos sobre mim, e eu estava completamente animado para começar o ministério pastoral. Que maravilha! Me tornei pastor, agora estou ordenado, envia-me para o campo missionário, eu irei onde o Senhor mandar. Claro que podemos beber o cálice. E com o passar dos dias, os anos, as tristezas se acumulando, os problemas que nós não conseguimos resolver, o amargor daquele cálice que está diante de nós, quando nós realmente pegamos o cálice e começamos a identificar as dores que estão ali, o amargor, nós olhamos e dizemos: Senhor, se puderes, passe de mim este cálice. Manda alguém, Senhor, fazer no meu lugar. Nós pastores ficamos ali, né? Se a igreja não nos quiser mais, o que a gente vai fazer, né? Vamos vender coxinha, pastel? Alguma coisa nós vamos fazer. Mas aquele medo, aquela questão de deixar. Por outro lado, nós falamos assim: ah, mas talvez se isso acontecer, não vou precisar mais beber do cálice. E quantos de nós, na nossa vida, cada um no seu lidar, com a família que tem, com o emprego e situação em que está, né, na cidade onde mora, no bairro em que está, dentro da Associação Evangélica Beneficente, os problemas que chegam às portas, quantas pessoas morando na rua, na nossa cidade tem acumulado pessoas passando fome, toda a crise que vem, o aumento dos preços, as pessoas não estão conseguindo comprar alimentos. Ouvi recentemente de uma pessoa contando que aquelas crianças que ficaram na pandemia estavam voltando para a escola e não estavam entendendo o que era aquele alimento que colocava no seu prato, que nós chamamos de carne. Elas não estavam conhecendo porque a carne estava muito cara e os pais estavam comprando salsicha ou outras coisas mais. O que é isso? Eu não conheço carne. Essas coisas estão acumulando, o cálice está diante de nós e nós estamos constantemente olhando para isso e às vezes entrando nos nossos condomínios fechados, protegidos, e falando: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mande-me para um país de primeiro mundo, resolva-me, Senhor, os problemas. Mas eis que o Senhor nos colocou aqui. Se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. O fato é que o que o Senhor quer fazer é algo muito mais profundo. Ele quer que nós sim coloquemos as mãos nesse cálice, ergamos e bebamos. Porque é nessa partilha com aquele que sofre, com aquele que tem dor. E nós identificamos as nossas dores também nisso, que nós chegamos aos pés do Salvador. E dizemos, está doendo. E eu preciso de Ti. Ajude-me a continuar. E nessa impotência, brota a presença consoladora do Deus que ministra em nosso coração, não só o plano terreno, mas um plano eterno. Que ministra pela sua palavra as suas leves e momentâneas tribulações. Estão produzindo para vós um peso de glória. Porque essas dores fazem com que vocês se identifiquem com Cristo que morreu na cruz. E então nós podemos dizer, impotente que estou, Senhor, cura-me e cura o outro. Porque ninguém consegue ser feliz sozinho. Já dizia o poeta, nós não conseguimos estar bem com aquele que está ao lado, sofrendo. Nós precisamos que haja uma redenção de todos. De forma que é nessa identificação da dor, do amargor, do cálice, que nós recebemos a fé que consola. O que é essa fé? Qual é essa fé que consola? Qual é essa fé salvadora que nos leva a agir com obras, servindo na dor do outro, partilhando do que nós temos? Qual é essa fé? Que fé é essa? Qual fé é essa que Tiago está chamando à tona? Ele está dizendo que, na verdade, a fé é de fato esse presente de Deus, frente ao cálice de tristeza, que é a aceitação, né, de que nós temos sim tristezas aqui profundas, mas ao mesmo tempo é aquela que nos leva à aceitação de que existe um Deus amoroso, que nós podemos chamar de Abba Pai, e que partilha do seu amor para conosco. É a fé que nos faz ver como pessoas aceitas, amadas por Deus, por um Deus que tem planos para a nossa vida, um Deus que vai sim nos consolar nos dias de muito sofrimento, que vai nos fortalecer quando nós não estamos animados, que vai fazer com que nós caminhemos e marchemos em direção a uma vida eterna, totalmente tratada e curada do rio que desce do trono. É a fé da aceitação sim desse amor do Abba, é a fé que nos faz confiar no Deus que está no controle, é a fé que cuida da nossa vida. A fé que nos faz entender e perceber que mesmo nas nossas tristezas, Deus está conosco. Podemos vê-lo, é a fé que nos faz perceber Deus conosco. É a fé que nos faz perceber que Deus é misericordioso, que Ele sempre nos dá novas chances, que Ele tem um plano para além dessa vida, para além do sofrimento. É uma fé que nos faz aceitar que Deus é supranecessário para a humanidade. É descartar, né, é descansar nessa provisão de Deus quando não temos nenhuma expectativa. É saber que Jesus fez o sacrifício suficiente para nos tirar do buraco existencial no qual nós vivemos. E que o pecado foi vencido na cruz. E que o diabo, nosso adversário, não triunfará sobre nossa vida. Tampouco ditará as circunstâncias em que viveremos. Fé é entender a real condição humana, marcada pela dor e tristeza, e entender que Deus é a única resposta para nós. É experimentar o derramar consolador de Jesus sobre os feridos, e clamarmos a Ele pelo alívio da tristeza, juntos, de mãos dadas, nesse mundo marcado pela dor. Se alguém disser, diz Tiago, que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé verdadeira é a fé que olhou para a miséria do cálice de tristeza e viu o Salvador. De forma que olha para aqueles que estão ao lado e percebe o cálice de tristeza e o remédio que nos curou, é o remédio que ele precisa, Jesus Cristo. Por isso, não existe fé verdadeira sem obras. A fé verdadeira nos faz estar com o outro, oferecendo Jesus Cristo. Por que nós teremos obras? Por que nos envolveremos com dor de outras pessoas? Só faremos isso quando a verdadeira fé for iluminada pela presença curadora de Jesus. Aquele que recebeu a fé, recebeu a cura. E pode partilhar dessa com os demais. Portanto, eu quero caminhar para nós encerrarmos a nossa reflexão. Ainda com Henri Nouwen. Ele vai dizer, de alguma forma minha vida naquela comunidade me deu olhos para descobrir a alegria, onde muitos apenas enxergavam tristeza. Falar com um sem teto em uma rua de Toronto não parece mais tão assustador. Logo o dinheiro deixa de ser o mais importante. O mais importante torna-se, de onde você é? Quem são os seus amigos? O que está acontecendo em sua vida? Olhares se cruzam, mãos se tocam e há assim, quase sempre de forma inesperada, um sorriso. Você já estendeu a mão a alguém? Já ajudou alguém? E de repente, no trocar olhares, o sorriso, instantes de alegria, que nos faz pensar, que bom que eu saí de casa, que bom que eu vim aqui, trouxe significado, onde o amargor da tristeza reinava. A tristeza ainda está lá, porém algo mudou, quando não fico em pé diante dos outros, mas me sento com eles e partilho um momento de união. Recentemente, isso é coisa mais atual, né? Tem se feito muitas críticas às instituições. Correto? A instituição igreja, né? A instituição AEB, outras instituições. Tem se criticado muito porque as instituições muitas vezes parecem frias, parecem burocráticas demais, parecem insensíveis. A EB está completou 94 anos de existência. 94 anos de uma ONG, né? Que, você lembra de outra mais antiga no Brasil? Pois é. Uma instituição que ao longo dos anos teve seus altos e baixos, conforme os altos e baixos das pessoas. Mas o Senhor tem presenteado todos nós, como sociedade, com instituições, que quando nós fraquejamos, de alguma forma elas continuam. Quando nós não damos conta, por conta da nossa agenda de discípulos que oscila no nosso cálice de tristeza, o Senhor renova com outras pessoas. Só assim é possível nós completarmos como a EB 94 anos. Mas as instituições são como de fato esse terreno baldio. Que o Senhor nos presenteia. E às vezes nós olhamos para as instituições e dizemos assim, ah, não tem beleza nenhuma. Né? Mas o convite é que, simplesmente como cristãos, nós possamos olhar para essas ferramentas, um terreno, uma AEB, a igreja, as instituições, e possamos trabalhar, por conta da fé daquele que nos salvou no cálice de tristeza, aquele que nos cura e nos traz alegria, que nós possamos ali, no dia a dia, ir tratando aquele terreno, tirando as pedras, tirando as ervas daninhas, plantando, semeando, a fim de que tudo aconteça e floresça, e nós possamos agradecer o Senhor, por Ele ter nos dado essa responsabilidade. Não viva só de discurso, encontre a verdadeira fé em Jesus Cristo, e partilhe da vida com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém?